Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta agora com Na Onda da Vida Especial. Eu sou a Adilane Vilas Boas e estou aqui com alguns convidados, que são os professores Vitor Haas e Maria Raquel Carvalho, CM Gebara. Nós estamos discutindo sobre as dificuldades em aprender matemática. Então, nós já falamos um pouquinho sobre a questão da descalculia. E agora eu queria que a Maria Raquel, que é a nossa convidada envolvida nesse projeto, a geneticista, primeiro falar para o nosso ouvinte como é que é possível associar uma certa doença à genética, essa questão biológica.
Às vezes, porque tem outros casos na família. Então, a gente está olhando para uma característica que é rara e tem mais casos naquela família. E, de resto, na população, a gente pouco vê, né? Em outras situações, a gente desconfia que é genético porque aparece junto de coisas que são genéticas, né? Então, aparece junto de malformação, aparece junto de sintomas específicos, a gente sabe, não, isso é genético. Então, eu sei que essa característica, ela tem que ter um pouquinho de base genética, pelo menos. O fato de que tem alguma base genética não quer dizer que todos os casos sejam genéticos, né? Ou que, em casos individuais, a causa seja só genética. A gente pode ter a genética dando um pouquinho da dificuldade e o ambiente dando um outro pouquinho da dificuldade. Então, se a criança entra na sala de aula com um pouquinho de dificuldade e tiver um bom manejo, pode ser que ela acabe desenvolvendo, passando essa etapa, que é uma coisa que é comum se ver, por exemplo, na dislexia, né? Então, a criança tem dificuldade, se ela for bem manejada, ela acaba indo melhor, né?
O importante, talvez, no caso aí, para descobrir se é relacionada à genética, então, é para poder intervir, não é isso?
É para poder intervir. E também é importante a gente entender que o fato de ser genético não quer dizer incurável, né? Então, a gente tem que detectar cedo e ver de que maneira a gente muda o ambiente para tocar a criança para frente como ela precisa.
Ô Raquel, nesse caso desse projeto aqui, né, como é que aconteceu esse envolvimento com o grupo do Vitor e lá da Alemanha? E o que vocês estão pensando em fazer? O que dá para fazer com relação a isso hoje?
Tá. Na verdade, a gente está falando sobre um sintoma, né? Então, descalculia, ela tem várias causas, ela não é uma doença. E a gente já falou aqui que tem causas que são, às vezes, problemas, quer dizer, fica como descalculia, mas, na verdade, foi um problema lá no aprendizado inicial, coisas relacionadas mais com estrutura de ensino. Tem pacientes que têm dislexia e, por causa da dislexia, tem alguma dificuldade para a parte matemática, e tem pacientes que têm só dificuldade em matemática. Se a gente segue o modelo da dislexia, tá? Então se pode investigar em que regiões do genoma, do conjunto de genes da gente, tem genes que predispõem aquela característica, e aí tentar identificar quais são os genes, tá? Então esse tipo de estudo está sendo muito feito no mundo e é uma coisa que a gente pode fazer aqui. A partir de um grupo de crianças bem diagnosticadas, a gente pode tentar procurar ver se a gente identifica doenças que já são conhecidas e que dão descalculia. E fora isso, se nas outras crianças a gente identifica alguma região e que genes poderiam estar envolvidos.
Então, vocês estão buscando também nessas crianças outros tipos de doença?
É. Então, tem principalmente duas doenças que se conhece bem que dão dificuldade matemática. Uma é a síndrome de Turner, né? Então ela tem descalculia associada, e a outra se chama síndrome velocardiofacial. Elas são as mais comuns que tem, mas fora isso a gente tem algumas outras um pouquinho mais raras que também tem descalculia associada. Então a gente está começando a trabalhar investigando um grupo grande de crianças e vendo se a gente localiza as crianças que têm síndrome de Turner e síndrome velocardiofacial. Na síndrome de Turner, em geral, os pacientes têm a perda de um cromossoma X inteiro, mas alguns pacientes têm perda só de pedaços. Então, já se sabe um pedaço pequeno aonde deve estar algum gene para habilidade matemática. Então, a gente está pegando assim, um grupo grande da população em busca dessas perdas pequenas para ver se a gente consegue ajudar e identificar qual é a região.
Essa síndrome de
A velocardiofacial,
Essa também é cromossômica?
É,
afeta o cromossomo todo?
É, deleção do cromossomo 22 do braço longo, uma parte do braço longo. Então, aí é a mesma coisa. A gente sabe mais ou menos onde é que ela está e que às vezes consegue diminuir a região onde o gene deve estar para tentar ver qual é o gene que quando mutado, quando perdido, ele causa, ele contribui para descalculia.
Bom, estamos aqui na Onda da Vida Especial hoje falando sobre a descalculia, que é uma dificuldade no aprendizado de matemática, com os professores Vitor Razi, Maria Raquel Carvalho e Semi Gebara. Maria Raquel, vocês então estão tentando achar, ou já acharam, o número de pessoas para o seu projeto? Já tem todas as crianças?
Não, a gente está recrutando indivíduos que tenham interesse em participar. Então, a gente tanto está indo, fazendo contato com escolas, que é a parte epidemiológica do estudo, que a gente quer identificar na população em geral para ver a frequência aqui em Belo Horizonte.
Escolas públicas?
Públicas
ou
e privadas. A gente tem ido nas escolas e tem feito contato. Algumas escolas têm vindo conversar conosco, que estão interessados. Aí a gente, nessas escolas, identifica crianças que têm dificuldade, as crianças são encaminhadas pelas professoras e a gente faz a avaliação na própria escola. E também se faz a avaliação de um grupo de controles. Mas a gente tem também no ambulatório lá do Serviço de Psicologia Aplicada, do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, a gente está disponibilizando esse atendimento para a comunidade. Então, quem tiver interesse pode contactar através do telefone 3409-6295 e agendar uma entrevista para ver se a pessoa realmente é candidata a participar do estudo. O estudo envolve uma parte de diagnóstico neuropsicológico, em que é feita uma entrevista com a família, geralmente com a mãe, para ver o perfil de desenvolvimento da criança, um diagnóstico clínico, psicopatológico, ver se tem algum problema, né, de perturbação, de algum transtorno do desenvolvimento. E é feito também a testagem da inteligência e uma avaliação neuropsicológica geral. Depois disso, a gente tem uma avaliação específica para as dificuldades de matemática. E é feito também a coleta de sangue para fazer a avaliação genética. Então, nesse estudo, a gente usa uma estratégia tripla, assim, epidemiológica, para ver a frequência na população, neuropsicológica, para caracterizar os tipos, né, de dificuldades que estão presentes nessas crianças, e genética, para procurar identificar alguma alteração genética, polimorfismos, né, alterações genéticas que possam, vamos dizer assim, predispor as crianças a esse tipo de dificuldade. Eu queria fazer um comentário também, que eu acho que a Raquel falou aí, que é uma coisa muito importante, que é o seguinte: o fato de ter alguma alteração genética não significa que baste essa alteração genética para que a pessoa tenha o problema. Acho que isso é importante que a Raquel comentou. Quer dizer, a gente tem que entender essas dificuldades como sendo o resultado de um somatório, de um processo de interação.
Um ambiente
que tem
todo,
um papel importante e que pode ser compensado através de estratégias adequadas, né, de ensino. Mas para isso é importante um diagnóstico. Então, para as pessoas que participarem do projeto, o que a gente está oferecendo é essa questão do diagnóstico. Quer dizer, como é que você vai fazer uma intervenção, como é que você vai ajudar uma criança que está tendo dificuldade de aprendizagem, se não é feito um bom diagnóstico? Então, o que a gente tem visto nas pessoas que nos procuram, que existem causas as mais diversas. Às vezes é simplesmente um excesso de zelo, um excesso de preocupação materna. A mãe acha que a criança deveria tirar uma determinada nota, a criança tira uma nota um pouco abaixo daquilo do que a mãe esperava.
Está espelhando nela mesma,
verdade,
né?
Quando você vai avaliar, a criança não tem descalculia, né? Outras crianças, você vê que tem claramente uma questão aí social, né? Ou uma questão emocional envolvida, né? Então, essa questão do diagnóstico é muito importante, porque dá uma orientação para as pessoas. Então, às vezes, quando a gente fala no projeto, isso é importante a gente esclarecer, que às vezes a pessoa pensa assim que a gente vai dar aula de matemática para as crianças. Nós não somos professores de matemática, a gente trabalha com neuropsicologia, e o que a gente está oferecendo para a comunidade é essa questão do diagnóstico, que eu acho que é o primeiro passo, né, para a pessoa.
É muito interessante, porque, igual a gente falou no segundo bloco, né, que tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, vocês estão numa pontinha dessa aí, né, ajudando essas pessoas que não vão ter condições de ter esse acompanhamento,
isso,
né?
Um serviço que é oferecido, né, gratuitamente à comunidade, né, no âmbito desse projeto de pesquisa. Então, quer dizer, é um projeto de pesquisa, mas ele tem um componente de extensão também, né?
Que ótimo, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente termina discutindo um pouquinho mais sobre a descalculia e o que fazer para enfrentá-la.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.